Bom dia. A mensagem de hoje é Ressurreição, dia 30 de março de 2024, Páscoa, Brian Jones. Os pontos para o tempo de oração de hoje é ora para que a Brookwood seja uma igreja onde todos sejam bem-vindos e as pessoas sejam movidas da morte para a vida. Ore para que as pessoas esperem com Jesus e confiem que Jesus vê o que não podemos. Orai para que as pessoas encontrem a vitória quando se entregarem a Jesus. Introdução. Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá. João 11, 25a. Jesus espera. Isso é João 11, 5 a 7, 11 a 14 e o versículo 20. Uma coisa que aprendi sobre nós é como seres humanos é como todos nós odiamos esperar, não é mesmo? Encontrei uma pesquisa da Timex, que perguntou às pessoas quanto tempo elas estavam dispostas a esperar por vários aborrecimentos antes de reagir. Um carro à sua frente, a média que a pessoa espera é 50 segundos antes de apertar a buzina. Quantos vocês apertariam a buzina mais rápido? Não estou achando que a Madre Teresa estaria esperando tanto tempo também. Quantos de vocês acham que Jesus faria isso em menos tempo? Ouça, eu amo o que temos, a árvore da Brookwood no meu carro, como adesivo. Mas o problema é que Jesus me transformou, mas ainda não transformou a minha condição. Então, eu só vou colocar o adesivo da igreja. Quantos de vocês estariam esperando o seu cônjuge ou uma determinada data com ele? A pessoa em média vai esperar 21 minutos antes de ficar impaciente. Pessoal, respondo por sua conta e risco. Quantos de vocês ficarão impacientes antes de 20 minutos? Mas aqui está o verdadeiro teste. Quantos de vocês, esposas, geriam seu marido para levar mais tempo? Ou seja, odiamos esperar, não é mesmo? Isso causa um problema porque na vida cristã existem dois tipos de fé. É a fé para a frente. É aqui que devemos dar um passo de fé que Deus possa se mover. Abraão teve que sair da casa antes de que Deus lhe mostrasse para onde ir. Os discípulos tiveram que largar suas redes. Os israelitas tiveram que dar um passo de fé antes das águas se separarem. E Pedro teve que sair do barco e caminhar sobre as águas. E também tem a fé de ficar esperando. Aqui é que devemos esperar que Deus se mova. Este aqui é Davi esperando nas cavernas antes de virar o rei. É o povo de Deus esperando para ser libertado da escravidão. É o homem sem emprego esperando que Jesus apareça em seu sofrimento. São os discípulos tendo que esperar 3 dias até que Jesus ressuscite do sepulcro e tudo está acabado em silêncio. Jesus faz exatamente o que odiamos. Ele espera e só ouve. João 11, 5 a 7. Agora, Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Então, quando soube que Lázaro estava doente, ficou onde estava mais 2 dias. Então disse aos discípulos: Voltemos à Judéia. João 11, 14 e 15 diz: Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por tua causa estou feliz por não estar lá. Para que creias, vamos até ele. Na cultura judaica, um dos processos da morte é chamado Shiva. É um processo de luto de 7 dias. Os 3 primeiros dias são de luto intenso, seguido de 4 dias de luto e reflexão. Nos últimos 4 dias, eles costumavam sentar-se e geralmente sentavam-se no chão. Ou em cadeiras cada vez mais baixas, como most para mostrar o seu sinal emocional muito baixo. É por isso que é dito em João 11, 20. Então, quando Marta soube que Jesus estava vindo, ela foi a seu encontro, mas Maria permaneceu sentada em casa. Mas você notou que Deus esperou 3 dias antes de aparecer? Deus vê algo e que eles não podem ver. Deus vê o que não podemos. Agora, Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Então, quando soube que Lázaro estava doente, ficou onde estava por mais 2 dias. Observe que ele os ama, mas ele espera. Mas por que ele não largaria tudo e iria para lá? Porque Deus tem um plano. E não importa que você acredite sobre Deus, mesmo que você não o siga, há um plano. E não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem. Uma das razões pela quais ele esperou foi que nos primeiros 3 dias, as pessoas na cultura judaica acreditavam que a alma pairava em torno do corpo por 3 dias. Então você podia estar perto do corpo e havia esperança que eles pudessem voltar. Mas no quarto dia, acreditava que a alma sumiu do corpo. Então observe que Jesus aparece quando toda a esperança acaba. Sempre há um propósito nos atrasos de Deus. A esperança de Deus não é um ato de crueldade. O que eu quero que você saiba é que Deus vê o que Maria, Marta e os outros não podem ver. Nesta Páscoa, quero que você saiba que as coisas que Deus, de Deus, que você vê e eu também, nem sempre podemos ver. As coisas que Deus vê, às vezes podemos perder. Deus vê o que não podemos em nós mesmos. Se você está na sala e acha que não há como Deus usá-lo, amá-lo, ou se você poderia realmente levar essas coisas a Jesus a sério, posso apenas dizer-lhes que você é um dos principais candidatos a Deus neste fim de semana da Páscoa. Lembro-me que estava conversando com um cara que disse: se eu entrasse em uma igreja, provavelmente pegaria fogo. E eu disse-lhe ele exatamente ao contrário. Você provavelmente é a pessoa que Deus vai incendiar para alcançar os outros por ele. Nos meios que temos, um lema aqui é de que as pessoas perfeitas, as pessoas perfeitas são permitidas porque a Bíblia estava cheia de pessoas imperfeitas. Noé era um bêbado. Jacó era um mentiroso trapaceiro. Moisés tinha um temperamento, um problema de gangue e também matou alguém, né? Raabe era prostituta. Davi era adúltero e assassino. Elias era deprimido e suicida. Abraão era velho demais. Timóteo era muito jovem. Jonas fugia de Deus e odiava os outros. Marta era workaholic, era muito trabalhadora. Pedro negou Jesus, depois desistiu. Paulo perseguiu e matou os cristãos. Você se vê como você é, mas Deus vê como você será. Você vê uma semente, mas ele vê um carvalho. Eu não me importo com quem você é, de onde você veio ou qual o seu passado. Se você não está morto, então Deus não está feito, não está completo. E hoje, e todos os dias, lembrando-nos que ele ama e toma as pessoas mortas e traz para uma vida nova para ele. Deus viu que não podemos em nossa dor. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por tua causa estou feliz por não estar lá, para que creias, mas vamos até ele. Jesus 11, 14 a 15. Observe que Jesus diz que está feliz. Como alguém pode se alegrar em um funeral? Ele não está feliz com a morte de Lázaro, ele está feliz que isso fará crescer a sua fé. As dores em nossa vida produzirão um maior poder em vocês espiritualmente. Tudo que vemos são as ondas, mas Jesus vê o resultado final, que é a maior fé. Vamos falar sobre aulas de natação. Quando eu era pequeno, minha mãe me disse que íamos para a piscina. Eu estava muito animado. Mal sabia que ela me levava para as aulas de natação. Eu não estava muito feliz com isso. Eu adorava nadar, mas nadava com flutuadores. Eu disse à minha mãe que isso era uma forma de tortura infantil e que eu não queria ir. Mas ainda assim fui obrigado a ir, lembrando-me de estar na piscina com essa senhora muito malvada. Então eles faziam essas coisas muito satânicas, onde eles me seguravam a minha barriga e eu tentava flutuar. E eles não me soltavam. Então eu ainda afundava, e quando me soltava, eu ainda afundava. Isso continuou, continuou. Mais uma vez algo aconteceu. Uma vez, quando afundei no fundo, minha mãe me agarrou instantaneamente. Ela esperou, eu estava no fundo da piscina e comecei a ficar com medo. Eu podia ouvir a voz da minha mãe e vê-la vagamente, mas ela não estava se movendo. Então eu pensei que ela tinha esquecido de mim. Comecei a gritar. Como era que se ela não pudesse me ouvir? O terror tomou conta de mim. E eu estava lá embaixo pensando: ótimo, é assim que eu vou sair. Estarei no céu conversando com os discípulos. Eu vou ficar tipo: como você chegou aqui? E alguém vai dizer: fui crucificado, fui apedrejado até a morte. E alguém vai dizer: como você chegou até aqui? Eu vou dizer: eu fiz aula de natação. Mas eu nunca vou esquecer esse momento em que me senti sozinho. Minha mãe se abaixou, me puxou para cima e ela só falou: tudo bem. Eu fiquei aqui o tempo todo. E eu ouvir isso me deu confiança para voltar na água e nadar. Tudo que eu vi era medo e as águas vindo sobre mim. Mas minha mãe viu algo que eu não conseguia ver. Ela viu a alegria, a emoção. Eu estaria pulado, estaria espirrado, mergulhando na água. Lembre-se, Deus vê o que você não pode ver e o que o inimigo pretende para o mal. Deus pretende para o bem. Deus viu o que Maria, Marta e os discípulos não conseguiriam ver. Tudo que eles viam foi a dor, a morte, ao ser perguntado por que Jesus não apareceu. Mas Deus viu algo que eles não podiam ver em sua dor. Ouça, não estou tentando minimizar a dor pela qual passamos. Estou simplesmente dizendo que Deus vê o que você não pode ver. Ele vê uma fé profunda, uma alegria mais profunda, uma vida mais profunda que você pode ver, até mesmo através das coisas ruins. Você pode ter confiança, não importa o que está passando, porque Jesus vence. Jesus vence. Se você veio à nossa igreja por qualquer período de tempo, uma das coisas que você me ouviu dizer é que a sua imagem de Jesus determinará o seu futuro. Se Jesus é muito pequeno, então você nunca o seguirá ou dará sua vida para ele. Para algumas pessoas, Jesus é grande, suficiente ou importante, suficiente para aparecer na igreja algumas vezes por anos e prestar suas homenagens. Mas estou confiando e acreditando que Deus abrirá sua mente e o coração para Jesus, para o quão grande e poderoso Jesus realmente é. Ao longo dos anos, as pessoas duvidaram e até tentaram se livrar de Jesus. A cultura de hoje tentou tirar Jesus do centro. Os líderes religiosos de sua época tentaram silenciá-lo e matá-lo. As religiões alegaram que ele não era real. No entanto, lembro-lhes que a cultura, o pecado, a morte, Satanás e o inferno não podem detê-lo. Eu amo o que o escritor John Ortberg diz: toda vez que qualquer ser humano, em qualquer lugar do planeta, abre um calendário, desdobra um jornal ou liga um computador, ele ou ela é lembrado de Jesus Cristo, se tornou de fato a dobradiça da história humana. César Nero morreu no ano do nosso Senhor, 68 depois de Cristo. Napoleão, o imperador do mundo, morreu no ano do nosso Senhor, 1821. Joseph Stalin morreu no ano do nosso Senhor, 1953. Talvez Jesus não fosse Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, mas como é estranho que agora todo governante que já reinou deva ser datado em referência à vida de Jesus. John Ortberg. Então Jesus aparece em uma situação que parece que nenhuma vitória poderia vir: um funeral. Ele aparece no quarto dia, com toda esperança se foi, e observe o que ele diz: Marta, disse a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda hoje sei que tudo que o pedires a Deus, Deus te dará. Jesus disse-lhe, o teu irmão ressuscitará. Marta disse-lhes, sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, embora morra, viverá. João 11, 21, 25. Reparou na afirmação, mesmo agora, as mais baixas das baixas? Então ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Agora, ele acha que um dia. Mas ele também está mostrando que ela pode fazer o impensável. Este é o seu segundo maior milagre que ele fez. Quando ele disse essas coisas, ele gritou em voz alta: Lázaro, saia! O homem que morrera saiu, com as mãos e os pés amarrados, com as tiras de linhos e o rosto enrolado como um pano. E Jesus disse-lhes: Desamarre-no e deixe-no ir. João 11, 43, 44. Jesus vence até em um funeral. As pessoas têm apostado contra Jesus a vida inteira, mas ele parece não ir embora. Ele não cai do trono, ele não pode ser substituído ou movido. Pense na bandeira branca que lhe foi dada quando entrou. Isso é universalmente um sinal de rendição e derrota. Mas Jesus redefiniu essa ideia de rendição na bandeira branca neste fim de semana da Páscoa. Em 30 de outubro de 1974, houve uma luta entre Muhammad Ali e George Foreman, chamada The Rumble in the Jungle. Os humildes na floresta. Foreman era considerado por muitos observadores como favorito para vencer a luta devido ao seu poder de soco superior. Alguns observadores na época pensavam que Ali estava sendo terrivelmente espancado e temiam que pudesse vê-lo morto no ringue. Mas mal sabiam que tudo que fazia da sua estratégia chamada Rope a Dope, onde esperávamos George Foreman se cansar. A preparação de Ali para a luta envolveu endurecer-se, permitindo de que seus parceiros de sparring o batessem. Todo mundo tinha pensado que tinha acabado. Todos pensavam que George Foreman tinha ganho. Todo mundo tinha dito que George Foreman era muito grande e muito mais forte. Mas no oitavo round, Ali saiu balançando e venceu. Deixe-me lembrá-lo que todos pensavam que Jesus não tinha chance contra os pecados do mundo. A morte era muito grande e muito forte. E nos primeiros 3 dias parecia que um Satanás tinha Jesus estava contra as cordas, e então havia vitória à vista. Mal sabiam que tudo fazia parte de um plano. Deus vê o que não podemos. Jesus, de bom grado, tomou os golpes do pecado, da morte, de Satanás, do inferno, e tomou-os por vós, por vocês, e tomou-os por mim. E, no entanto, na nona hora, quando toda a esperança parecia perdida, Jesus entregou sua vida. Ele ergueu a bandeira branca, mas o que há nela não foi a derrota, foi a vitória. Jesus redefine a vitória através da rendição. Jesus vence o pecado, a morte, Satanás e o inferno, e nos lembrou que as pessoas que têm apostado contra Jesus por toda a eternidade, ainda assim, ele sempre vence. Aliás, ouça o que ele diz. Mas no primeiro dia de semana, de madrugada, foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e encontraram a pedra rolada para longe do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Enquanto eles estavam perplexos com isso, eis que dois homens estavam ao lado deles em roupas deslumbrantes. E como estavam assustados, inclinaram o rosto para o chão, e os homens disseram-lhes: Por que buscais os vivos entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lucas 24, 1 e 6. A vitória esta manhã vem da rendição, a morte para a vida, paz passada, o controle para a liberdade, o luto em relação à cura e o medo em favor da esperança. A bandeira branca. A bandeira branca significa universalmente algo diferente para o mundo. É um sinal de cativeiro, de derrota. Para Jesus, a bandeira branca é um caminho de vitória, é a esperança, é a ressurreição que nos entregamos. Entregamos vidas e obtemos a vitória. Bom dia. Amém. Boa Páscoa.